A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Na semana passada eu falei no começo dos Brejo Bros e os preparativos para o Natal e Ano Novo. Lembrei as cartas para Papai Noel, os presentes chegando, os cartões e telegramas, e até lembrei o pastoril do patronato dirigido pela irmã Margarida Breves. Faltou um detalhe, é que Jesus chegava de Belém, ele ia chegando de Belém com Maria e José no jumentinho do vendedor de leite, seu João, que fazia ponto lá na esquina do patronato. Fim de ano que se aproxima, recorda também a preliminar de São Silvestre, lançada em Fortaleza pelo jornalista Irã Benevides, do Correio do Ceará. Um batalhador que lutava pelo sucesso da corrida pelas ruas de Fortaleza, antecedendo a verdadeira São Silvestre que acontecia e continua sendo realizada em São Paulo, sempre no último dia do ano, sempre vencida pelos quenianos. O Correio do Ceará divulgava já em novembro, em polgos meus esportivos de nossa capital no presente momento, a grande prova de pedestrianismo que a Associação dos Cronistas Esportivos do Ceará, a gloriosa APCDEC, naquele tempo já chamava a APCDEC Gloriosa, a APCDEC é que promovia a corrida, e anunciava que o vencedor em Fortaleza embarcará para São Paulo e ao lado de numerosos atletas brasileiros e internacionais participará do grande acontecimento socioesportivo. Eu conheci o Irã Benevides, que promovia a corrida, na PR9, que era a Rádio Clube, sempre lutando pelos seus empreendimentos. Ele acompanhava tudo. E antes do final do ano, os inscritos já treinavam pelas ruas da cidade. Entre eles, Eliseu Honorato de Souza, barbeiro muito procurado, especialmente em cabeleiras mais cheias, em moda naquele tempo. Outro que não perdia o certame era o capitão Luiz Amaro, do Corpo de Bombeiros. Este tão grande corredor, conta o jornalista Wilson Biapina. Certo dia, ele estava impressionado com a sua performance nas ruas da cidade. Aí flagrou um larápio querendo roubar sua casa perto da Duque de Caxias. Aí começou a perseguição. O ladrão na frente e o capitão atrás. Quando chegaram perto do liceu, o meliante cansou e parou. O capitão não prendeu o ladrão. Deu um abraço nele. Parabéns, meu amigo, você corre mais do que eu. Eram duas e tradicionais as competições. A primeira no meio do ano para os nadadores na chamada prova heróica, no itinerário Mucuripe até a Ponte Metálica, e no fim do ano a preliminar de São Silvestre que eu falei. Nas duas o organizador era o jornalista Irã de Alencar Benevides. Ele era um batalhador pelo esporte em terra, mar e ar.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes da FM Assembleia. Hoje falaremos da rua Antônio Mendes. Essa rua é uma rua do bairro Jardim América, que tem por patrono Antônio Mendes Vasconcelos, cidadão que gozou excelente conceito na sociedade, a qual prestou muitos bons serviços. Pessoa de muita popularidade, funcionário inteligente, cumpridor de seus deveres e sempre atento a ajudar quem precisasse. Lutou incansavelmente em prol da justiça e do melhor para o povo. Todos esses predicados permitiram-lhe conquistar vários dos seus objetivos, tendo sido o vereador mais votado. Logo assumiu a presidência da Câmara Municipal de Fortaleza, onde pôde substituir por duas vezes o prefeito. Honrado e benquisto, foi eleito por unanimidade presidente da Associação dos Servidores Públicos do Estado em 1937. Ainda nesse ano, contribuiu para que fosse fundado o Sindicato dos Proprietários de Tipografias e Jornais de Fortaleza, sendo eleito para o Conselho Fiscal da primeira diretoria. Por sua dedicação à vida pública, Antônio Mendes foi homenageado em 1955 como patrono da Escola de Primeiro Grau Antônio Mendes. Bom dia e até amanhã.
Bom dia, Marli Falcão. O reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Cândido Albuquerque, anuncia a equipe de pró-reitores que irá compor a administração superior da UFC e sobre mudanças na instituição.
Entrevista.
Agradecendo ao reitor, professor Cândido Albuquerque, pela presença neste programa. Um bom dia para o senhor, doutor Cândido.
Bom dia, Marcelo. Prazer voltar ao seu programa.
Reitor, como é que o senhor pensa conduzir a Universidade Federal do Ceará?
Olha, Marcelo, fundamentalmente, a Universidade Brasileira, de uma maneira geral, ela precisa ser modernizada. Veja bem, a universidade é a principal fonte de produção de uma comunidade. É ali que estão os cientistas, é ali que estão os pesquisadores. Então, a universidade precisa se voltar para dois aspectos fundamentais, que é a inovação e o empreendedorismo. Então, inovação e empreendedorismo são pontos fundamentais. E as nossas universidades, de uma maneira geral, e portanto a UFC, ainda estão fazendo isso de maneira muito tímida. O nosso foco principal é esse. Isso importa, portanto, na internacionalização da universidade, na mobilidade de professores e alunos, e fundamentalmente em pesquisa. Você só inova com pesquisa. Então, nós precisamos repaginar a nossa universidade, vamos fazer isso. Nós temos um corpo docente da melhor qualidade, nós temos pesquisadores fantásticos, nós temos um corpo discente qualificadíssimo, nossos alunos são atuantes, são muito interessados, preparados, com vocação para pesquisa, para extensão, e temos um corpo técnico excepcional. Então, nós temos tudo para termos uma das melhores universidades do Brasil. E nós já somos. Mas nós precisamos ser a grande referência. Ou seja, a UFC se tornará a grande referência. Além disso, é preciso fazer um choque administrativo. Claramente, nós temos uma estrutura que está aí desde a década de 60. E é preciso mexer. Nós vamos dar um choque administrativo, tornar a universidade mais ágil, mais leve, mais eficiente. Nós vamos dar uma repaginada. Tudo isso, em muito pouco tempo, vai fazer com que toda a sociedade tenha na nossa universidade uma referência em termos de produção de conhecimento, tecnologia, ciência, pesquisa, enfim, é esse choque que nós vamos dar na nossa universidade. E já estamos fazendo isso atrasados. Já era para ter feito. Basta que se imagine o seguinte, daqui a 10 anos, Marcelo, 60% das profissões serão novas, que não existem hoje. Então, nós precisamos dar aos nossos alunos as habilidades necessárias para que eles possam transitar nesse futuro, que está muito próximo, um futuro muito próximo. Então, é essa nova visão, essa nova UFC que nós estamos construindo. Do ponto de vista administrativo também, como eu lhe disse, é preciso fazer um reajuste muito grande. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas bolsas de pesquisa. Hoje é a joia da coroa, são as bolsas, porque nós precisamos desenvolver a pesquisa. Então, nós precisamos ter muito cuidado aonde nós estamos alocando as nossas bolsas de pesquisa. Nós temos um número razoável, mas eu percebi agora, fazendo uma planilha, de que elas não estão alocadas nos locais certos. Então, tudo isso será feito. Os nossos professores serão estimulados à pesquisa, os nossos alunos também, a extensão. Nós temos algumas unidades com uma vocação muito grande para pesquisa, para extensão. E veja bem, o que nós estamos precisando fazer, acima de tudo, há um eixo fundamental hoje nas universidades no mundo inteiro, que é a legitimação da universidade perante a sociedade. Portanto, nós queremos ouvir a sociedade. Eu quero, em breve, fazer um seminário para ouvir a sociedade, setores produtivos, sindicatos, representações de classe. Eu quero ouvir as críticas, as sugestões da comunidade. Isso é fundamental. Fundamental que isso ocorra. Então, é esse novo olhar da universidade. Claro que isso gera insatisfação, as pessoas têm medo do novo, e as pessoas sabem que nós precisamos fazer isso, e alguns estão acomodados. Então, pelo bem da universidade, pelo bem da sociedade, é que nós vamos fazer isso. Outra coisa, Marcelo, fundamental, é que as nossas pesquisas precisam ter impacto social. Nós precisamos fazer pesquisas que gerem bens, que gerem conforto, gerem facilidades para a sociedade. A pesquisa não pode atender apenas o interesse do pesquisador. Ela precisa ter impacto social, ela precisa ser socialmente útil. Então, todas essas vertentes, todos esses olhares estão sendo colocados agora na universidade, nessa nova UFC. E eu tenho certeza que dentro de muito pouco tempo a UFC estará legitimada perante a sociedade terá essa sensação de pertencimento da universidade e vamos sim transformar a nossa UFC, que é uma grande universidade, na principal referência de produção de conhecimento na região Nordeste e quem sabe do Brasil.
Reitor Cândido Albuquerque. Aconteceram cortes no orçamento para o setor da educação, inclusive os chamados contingenciamentos que atingiram as pesquisas na Universidade Federal do Ceará. Como é que o senhor pretende fazer para que as pesquisas continuem? Na nossa impressão, nós vivemos fora, as pesquisas são importantíssimas, principalmente essas realizadas pela Universidade Federal do Ceará.
Olha, Marcelo, na verdade os cortes nas universidades estão ocorrendo e o maior corte se deu em novembro de 2014. Desde 2014, de novembro, que as universidades estão sofrendo cortes. Nós estamos com o mesmo orçamento desde 2014. O que nós estamos fazendo é o seguinte, sensibilizando o governo a liberar o dinheiro que está contingenciado para que nós possamos, né, incrementar as pesquisas. Mas mais do que isso, nós precisamos buscar outras fontes. Nós estamos fazendo convênios, na terça-feira da semana passada, reafirmamos um convênio para a produção de uma plataforma nacional de segurança pública, que já está trazendo dinheiro. Da mesma forma, na área da saúde, nós estamos fazendo plataformas digitais de saúde. Então, a universidade precisa, através da inovação, através do empreendedorismo, ela precisa buscar fontes de financiamento. E através das agências de fomento. Nós precisamos trabalhar com as fontes de fomento. Isso é fundamental. O contingenciamento de valores é um problema sério. E a gente precisa viver com essa nova realidade. mas nós vamos conseguir. A universidade tem dificuldade. Basta que você veja o seguinte, nós estamos com o mesmo orçamento desde 2014. É preciso que o governo tenha sensibilidade para ver que nós só mudamos a realidade social do Brasil investindo nas universidades. Mas a universidade também precisa buscar as agências de fomento. A universidade precisa buscar outras fontes de financiamento para que as pesquisas sejam incrementadas. O nosso objetivo é aumentar muito a nossa pesquisa. Então, nós vamos buscar essas alternativas.
Reitor Cândido Albuquerque, a sua equipe já está toda formada?
Não, Marcelo, totalmente não. Porque veja você o seguinte, nós fomos nomeados depois que o mandato do reitor Henrique já havia se encerrado. Então, nós estamos, verdadeiramente, nós estamos trocando o pneu do carro, o carro andando. Quer dizer, no momento que nós fomos nomeados, quando eu tomei posse no dia 24, o mandato do reitor tinha terminado no dia 18. Então, nós hoje já estamos com a administração superior toda indicada, o segundo escalão praticamente já está pronto, porque, veja bem, nós estamos buscando, e isso na universidade não é tão difícil, nós estamos buscando montar uma equipe de excelência, uma equipe diferenciada. Então, claro que eu não poderia ter convidado ninguém antes de ser nomeado. Seria aético. Então, meu prazo foi muito pequeno. Eu só tomei posse no dia 24, foi muito em cima. E aí eu comecei a sondar as pessoas, alguns tinham alguns compromissos, pediram 3-4 dias para poder assumir. E, enfim, nós estamos montando. Mas nós temos 4 anos para fazer essa modificação, para implementar essa modificação que a universidade precisa. E esse diálogo com a sociedade é fundamental. Não vai ser, não serão essas dificuldades que vão nos impedir. Aliás, eu tenho dito para a minha equipe o seguinte, é exatamente durante a dificuldade que o grande homem se mostra, a grande mulher se mostra. Ou seja, o grande líder aparece na dificuldade, o grande estrategista aparece na dificuldade, o pesquisador aparece na dificuldade. Então, são esses aspectos que nós precisamos entender. É esse olhar que nós precisamos fazer para a universidade. Na adversidade, nós temos que nos mostrar as nossas qualidades. E a universidade tem sim um potencial para fazer isso. É preciso que se entenda o seguinte, a universidade, como fonte de produção de conhecimento, ela precisa estar preparada para o diálogo, para discutir todas as ideias e, fundamentalmente, para superar as adversidades. E é isso que nós vamos fazer, eu não tenho nenhuma dúvida. Foram também com essas dificuldades que eu administrei a Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito hoje é uma das melhores faculdades de Direito do Brasil. Então, e nunca teve fácil. Basta que você veja que o maior corte que tem na educação foi em 2014. E de lá para cá a gente tem muitas dificuldades. A universidade está sobrevivendo, continua fazendo grande pesquisa. Nós temos ali na universidade pesquisadores que são extremamente bem credenciados junto à CAPES, CNPq. Então, é assim, a universidade tem, pode e deve produzir ciência. E nós vamos fazer isso sim.
Reitor Cândido Albuquerque, com toda certeza a sua presença, embora tão breve espaço, foi importante não só para nós da Rádio FM Assembleia, mas para as pessoas que acompanham o seu trabalho como advogado, como diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Em nome da Rádio FM Assembleia, nós agradecemos a sua presença. Foi muito importante para nós.
Com certeza, Marcelo, muito obrigado. E fique certo que os contingenciamentos não serão suficientes para impedir o nosso crescimento. Nós vamos sim fazer da nossa universidade, que é um patrimônio da sociedade cearense, uma grande referência na produção de conhecimento. O prazer foi nosso participar do seu programa. Muito obrigado.
Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Agropecuária realizou audiência pública para discutir sobre a situação dos perímetros irrigados no Ceará, por solicitação do deputado Nezinho Farias. O parlamentar defendeu a necessidade de se discutir com todos os técnicos ligados ao setor uma saída positiva para o momento. Na avaliação do deputado Nezinho Farias, os perímetros irrigados estão falidos, quebrados e o sistema de irrigação, projetado há 40 anos, agora está totalmente abandonado e desestruturado, e que é necessário que os governos federal e estadual encontrem uma solução para a reestruturação destes perímetros. O presidente da Comissão de Agropecuária, deputado Moisés Braz, externou a sua admiração e respeito pelo trabalho desempenhado pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX, e considerando como uma entidade que dialoga com a população rural e enfrenta a questão da estiagem, não focando apenas no armazenamento de água, mas criando grandes projetos que distribuem renda. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Assembleia Legislativa está promovendo uma grande mobilização para prevenir a depressão e os casos de suicídios no Ceará.
Entrevista.
A Casa aderiu ao Setembro Amarelo com palestras, cursos, audiências públicas, panfletagem e atendimento com escuta por psicólogos. Como parte do movimento Ideia Certa, o Legislativo Estadual fará ainda uma campanha publicitária de conscientização da população. Para falar sobre esse importante assunto, nós estamos recebendo aqui a psicóloga Rochelle Cidrão. Doutora Rochelle, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Nacelle. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutora, quando é que acontece a depressão? É pela idade ou tem jovens também com depressão?
Nacelle, a depressão, ela existe em primeiro inicialmente três fatores. A leve, a moderada e a mais preocupante, que é a severa, que é onde ocorre exatamente os riscos de suicídio. A depressão, ela pode vir tanto a depressão da infância, que no caso a criança pode ser mais difícil de se reconhecer, porque a criança ela não vai falar, mas ela vai se comportar. Um exemplo muito prático, às vezes, de estar atenta ao comportamento infantil é a questão do xixi na cama, queixas frequentes de cansaço, quando a criança apresenta um quadro mais agressivo e a dificuldade do aprendizado. Como também ela pode aparecer somente na adolescência, como aquela oscilação realmente bem explícita do humor, devido às questões das alterações hormonais, o desvio do caminho indo para o abuso excessivo de álcool, de drogas, porque ali realmente ela está num sofrimento muito interno dela. Né? O adolescente também ele gosta de explicitar o comportamento que tem realmente aquele poder com o mundo, aquele comportamento excessivo. Então, são fatores que realmente podem chamar a atenção. E ainda assim, na questão feminina, existe a depressão na gravidez, como a chamada gravidez pós-parto, que podem surgir, né, decorrente de predispostas doenças, que a pessoa vem acumulando e o corpo somatizando. E por fim, a depressão também na terceira idade. Né, o idoso ele pode apresentar, sim, sinais mais difíceis de se reconhecer, no estado de apatia, falta de vontade agravante de realizar suas atividades, que é comum também da idade. Então, ela pode aparecer tanto na infância, quanto na adolescência, quanto também na terceira idade.
A doutora Rochelle Cidrão é psicóloga e participa neste programa falando sobre o Setembro Amarelo. Doutora, como ajudar uma pessoa que está depressiva?
Ótima pergunta. Muitas pessoas, elas meio que se perdem, meio que questionam, acham que a pessoa está querendo chamar atenção, julgam por apenas um estado de tristeza. A gente tem que saber diferenciar. Existe a tristeza, que é aquele momento de um estado realmente de apatia, e a depressão. A depressão, no caso, ela é sim uma doença que afeta fortemente o humor, que também tem esse quadro de tristeza, mas é aquela tristeza profunda, a tristeza permanente, que dura de 10, 15 e vai sendo sequenciada no dia a dia, que afeta principalmente de forma negativa os nossos pensamentos, a nossa concentração. Temos que estar atento na aumento ou ganho de peso, a insônia, o estado de agitação e ansiedade, aquela fadiga e perca de energia. Não é porque ela realmente não quer, muitas vezes, não é porque ela quer chamar a atenção. É realmente um estado de patologia, mas que tem cura, tem tratamento. Temos suporte hoje na cidade para isso, né? O Conselho Federal de Medicina, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, tem feito grandes portas para a gente atender a nossa sociedade. Agora, me preocupo muito, Narcélio, o que não fazer, né? O que não fazer perto de uma pessoa depressiva. Não condene, não banalize, não dê sermões, né? Evite aquelas frases de incentivo. Sai dessa, levante a cabeça, você tem que pensar positivo, tem tanta gente pior do que você. Então, isso para o depressivo é uma dor ainda maior, porque ele não está sendo compreensivo. Então, assim, o que devemos fazer de fato realmente de uma forma mais direta? Esteja presente, ouça mais, faz com que ele fale mais dele. E a gente que está ouvindo, fala menos. Deixa esse espaço para ele. Vamos tentar incentivar uma consulta profissional. E o principal, estar perto, estar observando. Quando a gente percebe uma pessoa com isolamento social, diminuindo a rotina dela diária, devemos ficar atentos.
Doutora Rochelle,
acolhermos.
Doutora Rochelle, a divulgação de suicídios com muita facilidade, com a abundância de detalhes, não será prejudicial, não será um estimulante para o aparecimento de outros suicidas? A senhora é favorável que não se diga, não se divulgue um suicídio, o acontecimento de um suicídio?
É muito importante essa questão, um ponto bastante polêmico, né? Nós temos realmente uma parceria, reuniões e construímos o nosso código de ética do psicólogo. Na verdade, acredita-se que quanto mais a coisa é mostrada, é explícita, há algumas teses, né, em nossas reuniões sociais de que aquilo vai ficando um fato comum. É tanto que a gente tenta muito não divulgar os vídeos que recebemos através dos aplicativos, os relatos. Mas também pode ser feito um trabalho paralelo de alerta, né? Inclusive tem um site do Setembro Amarelo, que é aberto, qualquer pessoa pode entrar. Existe uma cartilha toda regulamentada, como prevenir, como ajudar exatamente a pessoa que porta essas doenças emocionais que chegam a levar ao suicídio. Tem muitas instruções, tem os banners, né, que a gente pode estar realmente fazendo o nosso papel de cidadão, de estar divulgando, sim, não só quem está perto dessas pessoas com depressão, mas fazendo o nosso papel. Mas, na verdade, existe sim, Narcélia, essa questão de preservar, até pela questão do ser humano. Quem gostaria, né, que após cometer um ato realmente por uma patologia, de ter se jogado, de ter se enforcado, de ter passado por uma intoxicação exógena, que é a ingestão de vários medicamentos, né, está sendo fotografado e divulgado, né? Então, assim, existe essa preservação também humana. Mas eu acolho muito também essa questão de estar falando sim, de não tapar, de divulgar. O suicídio existe sim, infelizmente, de forma diária. O Brasil é apontado, infelizmente, como um dos fortes países também que vem praticando essa ação.
Rochelle Cidrão, foi muito importante a sua presença, uma contribuição muito grande para o Setembro Amarelo. Muito obrigado.
Hein? Eu que agradeço, lhe parabenizo pelo espaço tão humanizado da gente poder falar da vida humana, que é uma preciosidade e precisamos de muito cuidado. Um forte abraço e vamos decorar essa frase: não vamos ser refém das nossas emoções. A depressão é uma doença que tem cura, como qualquer outra doença, e a prevenção, ainda hoje, é o melhor remédio. Forte abraço, Nacélio, e a todos os seus ouvintes que são fiéis à sua importante fala.
Repito o agradecimento. Muito obrigado, senhora. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nacélio, o Memorial da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Pontes Neto, realiza às 10h30, daqui a pouco às 10h30, a abertura da exposição Uniformes Militares Brasileiros, em alusão às comemorações da Semana da Pátria. Estamos aqui com o presidente do Memorial, Dr. Osmar Diós, que vai falar sobre a iniciativa. Bom dia.
Meu cordial bom dia a todos os ouvintes da rádio. O Memorial da Assembleia, recebendo a recomendação do nosso presidente, deputado Zé Sarto, nós estamos abrindo hoje uma exposição temporária sobre os fardamentos militares em homenagem, associando a Assembleia, eu diria melhor, à Semana da Pátria. São 40 aquarelas ao tempo, desde a colônia, atravessando todo o período imperial até 1922, quando comemoramos o primeiro centenário da independência. Nós, como somos muito alheios a guardar nossa memória, eu acho que é importante esse trabalho que a Assembleia está fazendo, com essa exposição, convidando a autoridade do Estado para que reconheçam esses fardamentos que os nossos militares usaram ao curso de nossa história. Eu faço um convite aos cearenses para que venham à Assembleia, venham ver essa exposição muito bonita, muito bem posta, e é a nossa homenagem a quantos lutaram pela nossa independência, a quantos fizeram desse país aquilo que hoje nós estamos vivendo, uma grande pátria, uma grande nação.
Doutor Osmar, até quando vai a exposição?
Nós estamos prevendo 10 dias de exposição, porque nós recebemos aqui colégios, né, na periferia, principalmente da rede pública, e nós queremos levar essa imagem da que a Assembleia faz, a Semana da Pátria, a todos os recantos de Fortaleza e, se possível, do Ceará.
Essa iniciativa, né, a realização da Assembleia Legislativa por meio do Memorial Deputado Pontes Neto, com o apoio do Inesp.
Eu gostaria também de ressaltar não somente o apoio do Inesp, o presidente tem nos ajudado muito, o professor João Milton, mas também com a colaboração efetiva do Instituto Histórico do Ceará, do qual eu sou vice-presidente, e que é realmente de quem é o acervo, é do Instituto Ceará, que o resguarda desde 1922.
Muito obrigado. Conversamos com o presidente do Memorial, deputado Pontes Neto, que da Assembleia Legislativa, doutor Osmar Diógenes, falando sobre a abertura da exposição Uniformes Militares Brasileiros, em alusão às comemorações da Semana da Pátria. A exposição acontece no hall de entrada aqui da Assembleia Legislativa, pela Avenida Desembargador Moreira, aqui no bairro Dionísio Torres, até o dia 13 de setembro. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Ele acordou, deu bom dia no grupo da família, se divertiu no almoço com os colegas de trabalho, saiu para encontrar os amigos no happy hour. Teve um dia feliz como outro qualquer, mas passou a noite em claro pensando em não querer mais viver. Às vezes, a parte de você que ninguém vê é a que mais precisa de cuidado. Depressão é uma doença séria. Procure apoio e também ofereça Disque 188 para entrar em contato com o CVV. Ideia certa. Uma campanha da Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Gerson Marques. Bom dia, doutor Gerson.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
Você hoje nos fala sobre a criação de novo grupo de trabalho pela Secretaria Nacional do Trabalho, não é, doutor?
Marcelo, hoje nós vamos falar sobre um grupo de trabalho que foi criado agora recentemente pelo secretário especial de Trabalho e Previdência Social, que é o Rogério Marinho. E isso nos importa bastante, porque esse grupo ele é composto basicamente de juízes, juízes do trabalho, são ministros, alguns ministros do TST, desembargadores do trabalho, juízes propriamente dito de primeiro grau, e já está levantando uma série de questionamentos. Porque esse é um grupo de altos estudos em direito do trabalho, né? Deveria ter também membros de outras instituições, como a OAB, advogados trabalhistas, empresas, empresários, sindicatos, tanto de patrões quanto de trabalhadores, para que esse estudo realmente fosse um estudo mais complexo, né? Um estudo mais completo. No entanto, esse grupo de trabalho que está nascendo, ele tem por finalidade, segundo o despacho do Rogério Marinho, ele tem por finalidade avaliar o mercado de trabalho brasileiro sob a ótica da melhoria da competitividade da economia, a desburocratização e simplificação de normas e de processos, a modernização das relações trabalhistas em matérias correlatas. Enfim, com essa finalidade, o que nós estamos antevendo é mais uma reforma trabalhista aqui no Brasil. Desses membros que foram escolhidos para integrar esse grupo de altos estudos do trabalho, nós temos, parte deles são pessoas envolvidas e autoridades envolvidas, direto ou indiretamente, na reforma trabalhista de 2017. Então, são coautores, chamemos assim, da reforma trabalhista de 2017, que nós já vimos o que deu, foi a retirada de direitos do trabalhador. Então, esse grupo de altos estudos, ele tende a seguir a mesma linha de retirada de direitos do trabalhador. Isso é muito preocupante no momento que nós estamos vivenciando de muitos ataques trabalhistas, então vem mais este grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho tem a finalidade de subsidiar o governo para fazer essa nova reforma trabalhista. Certamente isso deverá passar por uma reforma também sindical, é muito possível que esse estudo apresente reformas sindicais, o que já está nos planos do governo. Isso vai passar por uma reforma da Constituição na parte em que ela trata de trabalho e vai passar também por uma reforma, mais uma reforma na CLT. Bom, com essas informações aqui, que nos deixa de orelha em pé, e o movimento sindical precisa se movimentar, como a OAB já começou a se movimentar. Então já existem alguns trabalhos, alguns ofícios da OAB, especialmente de Santa Catarina, esclarecendo que este grupo ele precisa ser ampliado. Não pode haver grupo, trabalhos em altos estudos em direito do trabalho se não tiver outros atores sociais também. Bom, com essas informações, nossa ouvinte, eu acho que nós precisamos ficar atentos e vamos aguardar o desenrolar dos fatos.
Dr. Gerson, bom dia para o senhor, muito obrigado e até a próxima semana.
Bom, Nacele ouvintes, então, até a próxima terça-feira, se Deus quiser.
Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar.
Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito.
A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta.
Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O movimento da transposição é retomado e as águas do Rio São Francisco devem chegar ao Ceará no primeiro trimestre de 2020, começando pela cidade de Jati.
Entrevista.
Vamos saber mais sobre esse assunto conversando com o presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das Obras da Transposição do Rio São Francisco, deputado Guilherme Landim. Deputado Guilherme Landim, bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia. Deputado. Mais uma vez aqui, um prazer poder estar conversando com vocês.
Deputado, dessa vez é para valer mesmo, né?
Com certeza, assim como aconteceu no final do ano passado, quando essa primeira estação de bombeamento foi ligada, aconteceu agora de novo, na última sexta-feira. Esperamos que as barragens se comportem como a técnica espera, de poder receber essas águas, e iniciaram esses testes, onde, correndo tudo bem, Narcélio, não havendo nenhum tipo de problema e sendo cumprido o cronograma esperado, no mês de março do ano que vem, espera-se que as águas possam começar a chegar no primeiro reservatório cearense, que é no município de Jati. Então foi um momento muito importante, onde o ministro teve a oportunidade de fazer a ligação dessa estação, cumpriu com o prazo que ele havia se comprometido, do dia 30 de agosto, e agora nós vamos acompanhar toda essa operação, que é uma operação bem complexa, que vai aí fazer o enchimento de um dique e dois grandes reservatórios no município de Salgueiro, para depois disso começar a entrar as águas nos canais pelo município de Penaforte, no Ceará, e depois chegando ao reservatório de Jati, no município de Jati, podendo assim, após o enchimento desse reservatório de Jati, que deve demorar aí cerca de 60, 90 dias, poder transpor essa água ao cinturão das águas. Então essa é a expectativa e esse vai ser o nosso acompanhamento e a nossa cobrança.
Deputado Guilherme Landim, ontem li no jornal Folha de São Paulo uma manchete falando na transposição do São Francisco e falando em problemas que estão surgindo com a obra. Sem falar na... Ele não se refere muito a esse problema que a gente enfrenta também aqui, que é o cinturão das águas, né, doutor? Eles falaram mais em defeitos de construção. É uma matéria com muito destaque. No jornal de ontem, Folha de São Paulo.
Essa é uma grande preocupação, Narcélio. E o que aconteceu no final do ano passado foi justamente isso. Essa operação que aconteceu sexta-feira agora, ela já aconteceu em dezembro do ano passado. Já houve a ligação dessa estação de bombeamento. Quando o primeiro dique, que é o dique de Negreiros, começou a encher, ele vazou. Então, por isso que se demorou esses 8 meses agora desse ano de 2019 para recuperar esse dique, e aí começou agora novamente esse bombeamento. Então, essa é uma preocupação. É uma obra muito complexa, que nós não podemos garantir como é que foi a qualidade da sua construção, esse é outro ponto muito importante, e que, por isso, o acompanhamento é tão importante. Por isso, e aí eu já entro em outro assunto, que o governo federal fica incomodado quando nós, da comissão aqui do Ceará, discutimos a questão do cinturão das águas. Cinturão das Águas ainda falta 7% do trecho emergencial para concluir. O dinheiro do governo federal não chegou esse ano de 2019 e o ministro insiste que as águas poderão passar pelo Cinturão das Águas no estágio que já está. E eu reitero que o nosso entendimento, e nós estamos aguardando uma resposta oficial da Secretaria de Recursos Hídricos, que a nossa comissão fez essa interpelação à secretaria, eu insisto que nós não podemos aceitar que uma obra comece a funcionar sem ter 100% da sua conclusão. Ainda faltam várias obras nesse trecho emergencial, especialmente as obras de proteção, que vão garantir a qualidade dessa obra, vão garantir que essa obra não tenha nenhum tipo de problema com o inverno ou com a passagem da água, e o governo federal ainda não se atentou, empenhou o recurso para o Cinturão das Águas, mas não desembolsou esse recurso ainda. E aí as obras estão completamente paradas no cinturão. E se essa obra não estiver concluída, volto a dizer, as águas da transposição, só quem vai vê-las aqui no estado do Ceará será os municípios de Penaforte e o município de Jati. Então está aí a importância dessa cobrança, desse acompanhamento, e nós vamos continuar fazendo isso diariamente, porque essa é uma obra vital para o Estado do Ceará.
O ministro Gustavo Canuto, em companhia do governador Camilo Santana, os dois estiveram lá na obra na última sexta-feira, não foi?
Exatamente, eu tive a oportunidade, fui convidado pelo governador, estive lá com o governador.
Ah, se o senhor também esteve lá.
Estive lá com o governador e nós pudemos presenciar esse momento importante, histórico, e que nós esperamos que seja um passo definitivo para a chegada das águas aqui no Ceará.
Deputado Guilherme Landim, é sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado pela presença, hein?
Obrigado a você, Narcélio. Obrigado a todos os seus ouvintes, sempre à disposição.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
A Prefeitura de Fortaleza inaugura núcleo de acolhimento da Secretaria das Finanças no Grand Shopping Messejana. Este é o 10º posto de atendimento, além da sede no centro da cidade. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o Dr. Henrique Mourão, ele que é gerente de atendimento da CEFIM. Bom dia, Dr. Henrique.
Bom dia a todos. Realmente a Secretaria de Finanças está disponibilizando mais um posto de atendimento. Nós começamos esse processo de descentralização desde 2013. De lá para cá, nós colocamos à disposição do contribuinte cidadão 10 postos de atendimento. Né? A 6 regionais, 2 VaptVupt e 2 centros em shops de Fortaleza. Esse último agora no grande shopping de Messejana, né? Para dar mais comunidade e atendimento ao contribuinte.
Quais são os serviços que serão oferecidos?
Os mesmos serviços que são disponibilizados na CEFIM Sede estarão disponíveis para o contribuinte. Certo? Lá podemos encontrar lá a certidão negativa, o boleto, você emitir o boleto, você fazer a inscrição de pessoa física, ISS. Né? Como eu disse anteriormente, todos os serviços disponibilizados na sede serão disponíveis para o contribuinte.
O horário de atendimento vai seguir o horário do shopping?
Horário de 10 às 16 horas.
Muito obrigado. E conversamos com o Dr. Henrique Mourão, gerente de atendimento da Secretaria Municipal das Finanças, falando que a Prefeitura de Fortaleza inaugura o núcleo de acolhimento da CEFIM no Grand Shopping Messejana. Lembrando que este é o 10º posto de atendimento, além da sede no centro da cidade. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
O clima do nosso planeta está mudando. Ainda não é possível prever exatamente como será esse impacto, mas de acordo com os cientistas, é esperado que as alterações climáticas interfiram diretamente na disponibilidade de água. Com as mudanças no clima, uma região pode passar a receber mais chuvas, enquanto outra passa a receber menos, afetando a quantidade de água disponível para uso. Além disso, em todo o país, devem ocorrer com mais frequência chuvas intensas e estiagens mais severas e prolongadas. As alterações no clima influenciam a forma de prever o comportamento das águas. Até hoje, a hidrologia adotou a hipótese da estacionaridade, que considera que o futuro pode ser representado pelas estatísticas observadas no passado. Mas com as mudanças climáticas, as chuvas terão alterações de intensidade, duração e frequência. E os dados sobre o passado podem não ser mais confiáveis para planejar o futuro. O que podemos fazer para enfrentar essas novas condições? Algumas medidas são: aumentar os estoques armazenados e viabilizar outras fontes de água, melhorar a capacidade de infiltração nas cidades e no campo, instituir sistemas de alerta, além de estimular a reutilização e o uso racional da água. O clima do nosso planeta está mudando, mas podemos adotar medidas para que os efeitos sobre a população sejam menores.
Olha a água, pra matar a nossa sede, pra molhar a nossa casa, pra regar as nossas plantas, pra chover de madrugada. Se é pouco, é uma gota, é um pingo, uma lágrima. Se é muito, vira rio, cachoeira, vira lago, vira mar. Água que a gente tem que economizar,
porque senão um dia ela acaba. Então o que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca. E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta Terra? Água.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Saque do FGTS começam no dia 13 deste mês. A jornalista Tatiana Campos fala diretamente da sala Diziassá, redação da Rádio FM Assembleia, com detalhes desta informação. Bom dia, Tatiana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. O crédito de R$500 referente ao saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço já está listado como lançamento futuro nas contas bancárias junto à Caixa Econômica Federal. Quem tem conta corrente ou poupança na instituição deve receber o valor a partir do próximo dia 13 de setembro. A data vale para os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril. Quem tem conta e nasceu de maio a agosto poderá retirar os recursos a partir de 27 de setembro. Os aniversariantes de setembro a dezembro poderão efetuar o saque a partir de 9 de outubro. Apesar do recebimento programado ainda para 2019, os clientes do banco que não quiserem efetuar o saque têm até abril de 2020 para solicitar o desfazimento da operação. A retirada faz parte da modalidade saque imediato e, caso o trabalhador opte por ela, não terá o saque do FGTS inviabilizado pelos próximos 2 anos. Assim, poderá ter acesso aos recursos em caso de demissão normalmente, a depender do saldo do FGTS em questão. Tarciana Campos, da redação.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o assessor jurídico do DECON, doutor Ismael Braz. Doutor Ismael, um bom dia para o senhor.
Bom dia a todos, Narcélio.
Doutor Ismael, nós queremos saber sobre o projeto DECON na escola. Quais escolas devem ser visitadas pelo DECON, doutor?
Na verdade, o projeto DECON na escola, ele faz parte do nosso plano anual de atuação, certo? Em que um servidor do órgão vai até a escola, né? Seja pública ou privada, para falar sobre alguns direitos básicos dos consumidores, para conscientizar os alunos como adquirir produtos e serviços de forma segura e até mesmo... no ato da execução desse projeto, da palestra, a gente distribui uma cartilhazinha que é intitulada DECON na escola. Então, nós tivemos esse ano, durante 3 dias, na escola de aprendiz de marinheiro, da Marinha, e assim, para que as escolas possam solicitar essa palestra, para que a gente possa ir até a escola, elas precisam entrar em contato com a gente aqui no DECON, solicitar a execução desse projeto na escola. Ano passado nós visitamos mais de 10 escolas. Esse ano ainda estamos viabilizando, a execução do projeto, mas qualquer escola, seja pública ou privada, que quiser obter maiores informações, pode acessar o nosso site, tem um link lá, DECON na escola. Lá tem todas as informações referentes ao projeto e como a escola deve solicitar a execução desse projeto, informando a quantidade de alunos, a data e o horário que nós vamos prestar esse serviço, esse serviço essencial, a esses estudantes para torná-los consumidores mais conscientes.
Eu queria aproveitar e lhe fazer uma pergunta sobre a Enel. É que hoje, no início do programa, eu li uma notícia dizendo que a Arce está cobrando a explicação da Enel sobre cobrança de 2 faturas no mesmo mês. Eu lembro que nós falamos sobre esse assunto aqui. Alguma coisa sobre isso, doutor?
Nós, na verdade, a Enel nos procurou, nós tivemos uma reunião aqui no DECON com os representantes da Enel e eles informaram que mudaram o sistema, o sistema operacional da empresa.
Em decorrência disso, no mês de julho e agosto, veio a cobrar duas faturas mais referente a períodos de prestação de serviço distinto, né? E nós fizemos algum questionamento, houve muitas reclamações de consumidores aqui no órgão, porque assim, a forma que foi cobrada não foi avisado previamente. A gente sabe que os consumidores, eles têm um orçamento mensal, né, e eles precisam, inclusive a Enel se disponibilizou a conceder alternativas para efetuar o pagamento dessas faturas, mas como nós constatamos algumas falhas, né, na forma de dar cobrança, nós instauramos um processo, né, tem um processo coletivo que está correndo aqui no DECOM, a Enel já foi notificada para prestar esclarecimento, e após a análise desse esclarecimento, nós iremos julgar o procedimento. A empresa, inclusive, está passível de sofrer algumas penalidades administrativas, caso seja constatado de fato que houve irregularidade.
Foi um prazer ouvi-lo, doutor Ismael Braz. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Nascimento. Bom dia a todos.
Doutor Ismael Braz é assessor jurídico do DECOM.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Compra de imóvel na planta.
Por ser uma das formas mais baratas de adquirir a casa própria, a procura por imóveis em construção é cada vez maior no país. Mas para essa conquista não virar um problema, é preciso ter cuidados ao fechar o negócio. Faça uma ampla pesquisa no mercado e avalie desde o preço até a qualidade de materiais utilizados na obra. Confira nos cadastros de empresas reclamadas dos órgãos de defesa do consumidor se há registros de queixas contra a empresa e se os casos foram resolvidos. Antes de decidir qual imóvel comprar, é preciso conhecer previamente a região onde o empreendimento está localizado. É muito importante ir ao local em diversos horários, verificar com vizinhos se existem inconvenientes na rua e conferir a infraestrutura do bairro, como escolas, transporte e padarias. Caso tenha optado por adquirir um apartamento, informe-se sobre o espaço da garagem, metragem da área total e útil do imóvel e até mesmo a incidência da luz do sol no ambiente. Ao decidir pela compra, o cuidado deve ser redobrado, pois, após assinar o contrato, o adquirente estará concordando com todas as cláusulas especificadas no documento. É o contrato que vai proteger ou, em alguns casos, complicar a vida do consumidor. Por isso, negocie um prazo com o vendedor para avaliar item por item a proposta da incorporadora. Esclareça todas as dúvidas. Também não aceite contratos que apresentem cláusula prevendo a incidência de juros de financiamento aplicados no momento da entrega das chaves, que sejam retroativos à data da aquisição do imóvel. Tal cobrança deixa o comprador sem ideia do montante a ser pago.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E neste momento o repórter Silvio Augusto está no plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, 7 projetos de lei, sendo um de autoria do deputado Nezinho Farias, 4 do deputado Guilherme Landim, 1 do deputado Evandro Leitão e 1 de autoria do deputado Júlio César Filho. Serão lidos 6 projetos de indicação. 2 são de autoria do deputado Tony Brito, 1 do deputado Carlos Felipe, 1 do deputado Leonardo Pinheiro, 1 de autoria do deputado Guilherme Landim e 1 do deputado delegado Cavalcante. Também será lida uma mensagem do Poder Executivo, consubstanciada pelo projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora, que aprova a indicação do advogado Matheus Teodoro Hansen Santos para o cargo de conselheiro do Conselho Diretor da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, ARCE. Será lida uma correspondência da Secretaria do Planejamento e Gestão, que encaminha o relatório de desempenho físico e financeiro relativo à gestão do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o FECOP. E estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Marcos Sobreira, Carlos Felipe, Evandro Leitão, David Raimundão, delegado Cavalcante e Heitor Ferrer. E para o segundo expediente, até o momento estão inscritos os deputados Augusta Brito, Acrísio Sena, Auriel Nunes e Edilardo Eufrásio. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tarciana Campos falou diretamente da sala Adizia, redação da Rádio FM Assembleia, e informou sobre saques do FGTS que começam no dia 13 deste mês. Outros destaques: entrevista com o novo reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Cândido Albuquerque. Minha Rua Tem História, com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Legislativo em Dia, com Simone Silva, que também entrou em contato com os entrevistados. Direitos do Consumidor, há pouco, com o assessor jurídico do DECON, doutor Ismael Braz. Entrevista com a psicóloga Rochelle Cidrão sobre prevenção ao suicídio. Entrevista com o presidente da Comissão Especial de Acompanhamento das Obras e Transposição do Rio São Francisco, deputado Guilherme Landim. No quadro Direitos do Trabalhador, o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Gerson Marques. O repórter Silvio Augusto apresentou a agenda de hoje do Poder Legislativo, o trabalho das comissões técnicas, e entrevistou Osmar Diógenes, presidente do Memorial, deputado Pantos Neto, sobre a exposição Uniformes Militares Brasileiros, que será inaugurada logo mais às 10h30. O repórter Silvio Augusto também falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de logo mais e entrevistou Henrique Mourão, gerente de atendimento da Secretaria Municipal de Finanças. A sessão plenária de logo mais será transmitida pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia. Um bom dia para todos. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã!